Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que acompanha a programação da UEL-FM. Hoje é 23 de fevereiro de 2022. Em Londrina, dia de céu claro, mas com possibilidade de chuva no decorrer do dia. De acordo com o CIMEPAR, a temperatura mínima durante a manhã foi de 21 graus, podendo chegar a 30. Esta é a edição de número 556 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Na apresentação, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. O UEL convoca 563 candidatos aprovados no SISU e sai amanhã o cartão de inscrição do vestibular 2022. Síndrome de burnout, distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionado ao trabalho, é destaque de hoje na série de documentários dos formandos de jornalismo da UEL. Sistema desenvolvido pela Embrapa permite antecipar plantio do milho safrinha. Confira as notícias do campo na coluna Conexão Agro. Na coluna Saia do Lugar, Empreender é Inovar, você vai saber como funciona a biotecnologia de microalgas para o incremento da produtividade das lavouras. Catarina, nova música de Paulo Vitor Poloni, é um presente para a sobrinha que nasceu em dezembro. Você confere daqui a pouco.
A UEL e você.
Síndrome de burnout é o tema do documentário dos formandos de jornalismo da UEL que vamos apresentar hoje na Revista do Meio-Dia. O programa tem quase 20 minutos de duração, dividimos em duas partes. Nesta quarta-feira, relatos de três pessoas que contam como e quando descobriram ter a síndrome, distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema relacionada ao trabalho, esgotamento profissional e emocional, que, segundo a Associação Internacional de Gestão do Estresse, atinge 32% dos trabalhadores brasileiros. Esses dados equivalem a 33 milhões de pessoas, são anteriores à pandemia. O número pode ter aumentado em consequência do novo coronavírus. Trabalhadores da saúde e da educação merecem destaque nessa síndrome. A produção é de Ana Clara Marçal, Bruno Rigo, Gabriela Fernandes, Isabelle Teixeira e Laís Magalhães. Orientação, Mônica Kazeker.
Era maio de 2015, meu celular tocou para eu ir trabalhar, como fazia todas as manhãs, mas naquele dia eu não conseguia me mexer. Parecia que eu estava tendo um AVC, um infarto, algo do tipo. E eu só sabia, a única certeza que eu tinha é que eu não conseguiria trabalhar, pelo menos não naquele dia. E aí eu só consegui ligar para minha mãe, depois de algum tempo, e falei com ela, eu estou passando muito mal, eu não estou conseguindo me mexer, eu acho que eu tive um AVC. E eu achei que a minha mãe ia me sugerir que eu fosse a um cardiologista, que eu fosse para emergência. Mas, para minha surpresa, ela falou, eu sei que você não está bem. Eu percebi, já tem tempo que você não está, mesmo a Eloá de sempre. Então, eu marquei um psiquiatra sem você saber, nós vamos na consulta amanhã. E aí, acabou que eu fui à consulta e lá, né, nesse consultório, que eu ouvi pela primeira vez falar de síndrome de burnout. Meu nome é Eloá Regina de Castro, né? Eu tenho 28 anos, eu sou administradora de formação, Mas o meu trabalho não é só com administração, né? Eu também trabalho com redes sociais, em especial falando da síndrome de burnout nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook.
Eu tive uma enxaqueca e eu desmaiei 6 vezes em um dia. Eu lembro que eu cheguei no hospital, o médico olhou para minha cara. Ele não me examinou, não fez nada. O médico olhou para minha cara e falou: "A gente vai internar." Ele não falou mais nada. Ele só falou: "A gente vai internar." E eu fiquei 3 dias no hospital, fazendo todo tipo de exame possível. E tudo normal, era só essa síndrome mesmo, mas que assim, eu precisava fazer alguma coisa. Porque dali eu ia infartar. Basicamente, foi o que o médico falou. Se eu não fizesse nada, eu ia infartar. Meu nome é Nicole de Souza Piazon Berlato, eu tenho 27 anos e eu sou empresária.
Eu nunca tinha tido insônia, eu até tinha muito sono e começou a aparecer. Eu estava começando a ter dificuldade para dormir. E aí eu continuei forçando a minha. Depois eu comecei a ter oscilação de humor e minha ansiedade começou a aumentar muito. E aí eu continuei forçando a barra quando foi. Na metade de 2019 eu tive o colapso.
Meu nome é Igor Antônio, tenho 28 anos e sou estudante de engenharia civil.
Eu sou Adna Reis, sou psiquiatra, sou docente da universidade, da UEL também, do Departamento de Clínica Médica, atuo no consultório. A síndrome de burnout é um diagnóstico relativamente novo, com essa nomenclatura, mas não significa que seja uma patologia nova, tá? A gente considera o burnout. Nós precisamos de 3 pilares, assim, mas é uma avaliação sempre clínica do paciente, né? Mas se a gente pudesse simplificar, seria um esgotamento profissional. Então, é aquela pessoa que chegou no limite do que ela teria de trabalho. Então, esse paciente vai ter um esgotamento emocional, então a sensação de que a energia acabou. Né? Então, ele lidou com estressores crônicos. Então, no começo, quando a gente tem um estresse, a gente tem um aumento de ansiedade, os alarmes todos do nosso corpo ficam ligados. Mas quando isso, o tempo vai passando, a gente vai acalmando e vai aprendendo a se adaptar, a gente se adapta e aprende a viver com esses estressores. Se eu tenho estressores crônicos, então, principalmente ligados ao ambiente de trabalho, então, um ambiente de trabalho com violência emocional, ou os colegas com dificuldade de interação, enfim, N situações podem acontecer que fazem com que isso seja cronicamente muito estressante. Então, esse paciente começa a se esgotar até que todas as possibilidades suas de resiliência se esgotam, né?
Eu achava que eu tinha que fazer bem feito porque era o que eu amava. O problema é esse perigo de você levar para o excesso. Quando eu dou uma palestra, eu gosto de usar essa ilustração, porque eu acho que as pessoas entendem um pouco melhor. Para quem toma álcool, né? Não é o meu caso, mas para quem ingere álcool, a bebida mais perigosa é aquela que é docinha, porque ela é gostosa, né? Então você toma, toma, toma e você não sente. E quando já tomou muito, é que você percebe os efeitos do álcool. Então, eu falo que o trabalho é mais ou menos a mesma coisa. Ele pode ser bom, ele pode ser gostoso, pode ser algo prazeroso para a gente, e que bom que seja. Mas se você exagerar na dose e continuar trabalhando, trabalhando infinitamente, não respeitar o seu tempo de pausa, não respeitar a separação entre vida pessoal e vida profissional, você pode sentir os efeitos depois do estrago estar feito, que foi o meu caso. Eu só percebi o efeito do excesso de trabalho depois da síndrome já instalada e já muito agravada.
Foi março do ano passado, março de 2020, uma semana depois que eu voltei, entrou o lockdown, né? Entrou lá a quarentena. Então, assim, tudo isso foi meio que postergando alguns tratamentos, tá? Mas eu marquei uma psiquiatra. Fui na consulta, falei tudo o que estava acontecendo. No dia que eu fui na psiquiatra, eu estava extremamente inquieta. Eu lembro que eu não estava num dia bom. E a psiquiatra já, tipo, ela olhou para minha cara e falou: "Você está com burnout?" E eu falei: "Mas burnout não é só para quem trabalha como CLT?" Ela falou: "Não, é para todo mundo que trabalha." E aí ela já me pediu alguns exames e já passou um remédio para começar a tomar.
Eu tinha 26 anos. E 3 anos antes, eu já estava tendo... Na verdade, 2 anos antes, eu já estava tendo... Demonstrando... Já estavam acontecendo sintomas, já tinham aparecido sintomas em mim. Só que é muito comum o portador da síndrome de burnout, ele forçar os limites e ele desprezar os sintomas. É como se o colapso fosse um freio compulsório. Dali em diante, você não tem mais como forçar, você procura ajuda.
Meu nome é Jaqueline Ferrarese, eu tenho 30 anos. Sou graduada em administração e mestre em administração também, ambos pela Universidade Estadual de Londrina. É a própria definição, né, e as características da síndrome, que está diretamente relacionada a um esgotamento profissional, partindo aí de um esgotamento psicológico, que está diretamente associado às condições de trabalho, né? Então é a relação do sujeito com a ocupação e com o trabalho que gera esse estresse crônico, demasiado, né, e essa tensão emocional muito forte. Por conta disso, e também tem uma outra característica interessante, que são profissões também, muitas vezes, que exigem ou que estão diretamente relacionadas ao envolvimento interpessoal do sujeito com a ocupação, então perpassa aí a questão estritamente profissional, mas quando há um maior envolvimento do sujeito com a ocupação, isso também torna-o mais suscetível ao desenvolvimento da síndrome. Profissionais da área da educação recebem destaque e profissionais da área da saúde também. Então, são muitos os estudos realizados em colégios, tanto públicos quanto particulares, universidades e também com relação ao ambiente hospitalar, médicos, enfermeiros. Agora, no contexto da pandemia, provavelmente, a gente vai ter aí mais estudos realizados sobre o esgotamento profissional desses profissionais. E outras áreas também fazem parte desse escopo, como assistência social, agentes penitenciários, bombeiros, policiais, que realmente a gente consegue perceber, né, que a própria ocupação por si só demanda uma relação um pouco mais íntima, digamos assim, do profissional, envolvendo questões interpessoais e emocionais que perpassam as estritamente profissionais e mais metódicas.
Os meus desmaios começaram em março, eu fui internada em junho. Então, foi em junho que eu realmente decidi, tipo, eu entrei em contato com alguns parceiros, eu entrei em contato com as pessoas que eu precisaria entrar em contato e falei: "Galera, tô desligando por enquanto." Expliquei mais ou menos o que estava acontecendo. Tinha alguns projetos em andamento que eu falei: "Vamos dar um pause." E foi quando eu me recolhi bastante. Então, minha irmã ficou tocando empresa, enquanto eu fiquei mais recolhida. Eu só abria meu e-mail para pegar boleto e fazer o pagamento da empresa. Basicamente, era isso que eu estava fazendo. Então, eu fiquei, acho que, entre aspas, né, sem trabalhar, sem atender cliente, etc., de junho até setembro.
O depoimento da empresária Nicole Berlato encerrando a primeira parte do documentário sobre a síndrome de burnout. Reportagem: Ana Clara Marçal, Laís Magalhães e Isabelle Teixeira. Roteiro: Bruno Rigo. Edição: Gabriela Fernandes. Orientação: professora Mônica Kazeker. Amanhã vamos saber como os casos aumentaram ou agravaram durante a pandemia, também como identificar os sintomas e o uso de medicamentos, além da importância da atividade física e terapias complementares. Patrícia Zanin para a Revista do Meio Dia.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes da UFM. É com muita alegria que voltamos com a coluna Conexão Agro na Revista do Meio-Dia. Vamos juntos, ao longo deste ano, acompanhar as transformações do agro. Apresentação, Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francismar Lemes.
Notícias da semana.
Sistema permite antecipar plantio do milho safrinha em até 20 dias antes da colheita da soja. Frigorífico do Paraná vai exportar carne suína para Singapura.
Conexão Agrotec.
Um sistema de produção de grãos, desenvolvido pela Embrapa, incrementa ainda mais a produção de soja e do milho segunda safra. Trata-se do Antecipe, um método de cultivo intercalar mecanizado de milho safrinha nas entrelinhas da soja, até 20 dias antes de ser colhida. Assim, o Antecipe promove aumento na produtividade, reduzindo riscos ao permitir a semeadura do milho segunda safra dentro da época recomendada pelo zoneamento agrícola de risco climático. A tecnologia é composta por três pilares: um sistema inédito de produção de grãos, uma semeadora adubadora desenvolvida para este cultivo e um aplicativo para auxiliar o produtor a planejar de forma correta a implantação do Antecipe. O pesquisador da Embrapa Agropecuária Oeste, Rodrigo Arroio Garcia, dá mais detalhes sobre a nova tecnologia.
O primeiro passo é mais a parte de desenvolvimento agronômico. Isso foi possível detectar, diagnosticar, que o milho implantado na entrelinha da soja e após a colheita da leguminosa, né, esse corte da parte aérea das folhas do milho, não inviabilizava, não diminuía o potencial produtivo desse cereal. Aí a segunda etapa, né, foi o desenvolvimento de uma máquina específica para tal operação, porque as que já existem no mercado, as tradicionais, não é possível fazer essa implantação do milho no meio da entrelinha da soja em desenvolvimento. Então, a parceria da Embrapa com a empresa Jumil, que viabilizou essa máquina com algumas características adicionais e que é possível fazer esse cultivo intercalar antecipado.
Garcia frisa a importância da antecipação do plantio do milho safrinha.
De forma geral, essa tecnologia ela vai proporcionar que o milho ele seja implantado mais ou menos de 15 a 20 dias antes da colheita da soja. Então é uma janela que o produtor vai ganhar bastante significativa, principalmente naqueles plantios que começam já a ficar mais tardio, que o milho já está próximo do fim do zoneamento agrícola de risco climático. Então essa janela ela é fundamental de conseguir antecipar esse desenvolvimento do milho.
O pesquisador da Embrapa aponta ainda mais uma vantagem da máquina semeadora criada para o sistema Antecipe.
Essa máquina ela também tem aquela famosa terceira caixa, né? A gente pode depositar sementes de braquiária para fazer o milho consorciado, já que essa é uma técnica, uma tecnologia tão difundida, importante, então é uma oportunidade da gente fazer o sistema Antecipe, ou seja, o milho, de forma mais precoce na entrelinha da soja, e a forrageira junto. Ou seja, podemos otimizar essa tecnologia Antecipe, mas também com a presença da gramínea forrageira, no caso a braquiária, dando continuidade a essa prática tão importante que é o consórcio aí no sistema plantio direto.
Segundo os experimentos a campo, nos estados de Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e Paraná, a antecipação da semeadura do milho segunda safra permitiu ganhos que variaram entre 20% e 50%, a depender da região do ano agrícola e das cultivares de soja utilizadas. De acordo com a pesquisa, no Paraná, os melhores resultados com o Antecipe foram obtidos quando o milho foi semeado a partir do estádio R6 ou R7 da soja.
Conexão Agronegócio.
O frigorífico RPF Group, que tem sede em Ibiporã, na região norte do Paraná, e ocupa a quarta posição entre os maiores fabricantes de carne suína no estado, comemora a habilitação para exportar para novos países. O grande destaque entre as mais recentes autorizações é o mercado de Singapura. O frigorífico foi habilitado por cumprir todas as exigências específicas do país asiático em segurança de alimentos. Além de Singapura, no ano passado a RPF ampliou suas habilitações de exportações para quatro novos países: África do Sul, Argentina, Paraguai e Uruguai. O gerente comercial da RPF Group, Marcos Pesucci, revela que a estimativa de venda para o mercado de Singapura é de cerca de 10% do volume exportado pelo grupo. Ficamos por aqui. Mais notícias do agronegócio, acesse conexãoagro.com.br ou siga o portal nas redes sociais. Apresentação Marilaide Costa, que assina a produção com Vera Barão e Francis Mar Lemes. Até a próxima!
Conexão Agro, as novidades do campo, tecnologia, agroecologia e agronegócio. A UEL e você.
A Coordenadoria de Processos Seletivos, COPES, divulga nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, às 5 horas da tarde, o cartão de inscrição do Vestibular 2022. Os candidatos poderão acessar o documento no site da COPES. Com o cartão de inscrição em mãos, o candidato tem como consultar o endereço do local de prova, número da sala, horário das provas, entre outras instruções. O documento deverá ser apresentado no momento de ingresso na sala de provas, junto com o documento original com foto. A prova do vestibular 2022 será aplicada para 22.587 candidatos em um único dia, 6 de março, a partir das 2 horas da tarde. Serão 58 locais no campus da UEL, escolas e universidades em Londrina. A UEL oferece 2.509 vagas, mais 616 pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, totalizando 3.125 vagas em 52 cursos de graduação. A primeira convocação dos aprovados será divulgada em 19 de abril. As aulas terão início em agosto deste ano. O Sistema de Seleção Unificada, SISU, do Ministério da Educação, divulgou nesta terça-feira a chamada regular referente ao primeiro semestre de 2022. A lista pode ser conferida no site do SISU ou no portal da Coordenadoria de Processos Seletivos, a COPES, aqui da UEL. A chamada regular, destinada ao preenchimento de vagas na universidade, tem 563 convocados. Os candidatos aprovados nesta chamada regular deverão fazer a pré-matrícula a partir das 2 horas da tarde desta quarta-feira até 8 de março no portal da Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Levantamento feito pela COPES demonstrou que este ano, um total de 6.955 candidatos se inscreveram para disputar uma das 616 vagas disponibilizadas via SISU. Os cursos mais procurados foram Psicologia, com 725, Direito, 496, Medicina Veterinária, 350, Fisioterapia, 320 e Odontologia, com 298 candidatos. Os candidatos classificados, mas que não constam da chamada regular, deverão manifestar interesse junto à lista de espera diretamente na página do SISU.
A UEL e você. Saia do lugar. Empreender é inovar.
Muito boa Boa tarde, amigos da Rádio UEL. Aqui, professor Lucas Araújo, mais uma vez com vocês na nossa querida coluna Empreender é Inovar. Nessa tarde de quarta-feira, converso com mais um egresso do programa de pós-graduação em agronomia aqui da nossa gloriosa UEL, Helder Rodrigues. Boa tarde, Helder. Tudo bom?
Boa tarde, professor Lucas. Tudo bem, e você? Prazer conversar com você.
Que coisa boa. Satisfação é minha, Helder. Bom, você, assim como outros empreendedores que nós conversamos aqui na nossa coluna, é um egresso da nossa querida UEL, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado em agronomia e também está empreendendo, assim como outros desbravadores aqui da nossa universidade. Você criou a Alga, que é uma empresa de biotecnologia de microalgas. Fala para a gente, fala para o nosso ouvinte, Helder, qual que é a proposta da sua startup?
A empresa Alga Biotecnologia de Microalgas, ela foi criada em 2018 com a ideia de produzir soluções biotecnológicas para o agronegócio. Ela é composta por dois sócios, eu e o professor Cássio, e atualmente estamos incubados na Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológicas da UEL, a Intuel, buscando levar para a agricultura produtos formulados à base de microalgas para uso na agricultura, nas culturas de soja, milho, trigo e cana-de-açúcar.
Que tipo de benefício que as microalgas podem trazer para o produtor?
Para o produtor, especificamente pelos testes que realizamos a campo, as microalgas possuem capacidade bioestimulante em culturas, em plantas, e assim incrementar a produtividade nessas culturas que eu mencionei. Esses produtos que formulamos à base de microalgas, eles são aplicados de forma foliar. Temos outras linhas de pesquisa para a formulação de produtos para o tratamento de sementes, mas o foco atual hoje é na produção desse bioestimulante de aplicação foliar, buscando um incremento nas produtividades, podendo chegar de 9 sacas na cultura de soja até 15 sacas na cultura de milho, com resultados que obtivemos de acordo com a pesquisa científica que foi realizada com a aplicação deste produto.
Por que que as microalgas aumentam a produtividade dessas culturas, o Helder?
Então, Lucas, as microalgas são micro-organismos fotossintetizantes. Existe uma diversidade de microalgas no ambiente. Catalogado, existe mais de 200 mil espécies. E algumas espécies, quando cultivadas em laboratórios, em meios específicos, elas podem produzir metabólitos de grande interesse biotecnológico e com diferentes aplicações biotecnológicas, desde cosméticos, biocombustíveis, produtos dermocosméticos, produtos nutracêuticos. Como essas microalgas produzem esses metabólitos no interior de suas células, eles têm grande potencial bioestimulante, né, para atuar nas plantas, fazer assim com que as plantas tenham menor estresse ambiental a campo, que possam ter um maior enraizamento e obtenção de nutrientes e uma menor diminuição nesse estresse, né, que as plantas sofrem no ambiente, porque as microalgas produzem diferentes metabólitos em suas células.
E como é que está o processo hoje de desenvolvimento de produto? Vocês já estão comercializando? Como é que está esse processo, Helder?
Atualmente, a empresa está em fase de piloto de produção. Nós temos uma área em parceria com a incubadora da UEL, 60 metros quadrados para a produção de até 300 litros por mês, numa escala piloto. E assim que conseguirmos registrar e obter um registro do produto e do estabelecimento junto ao Ministério da Agricultura, vamos poder dar início às parcerias para canais de venda e parceria com os revendas agrícolas.
Helder, vocês então, nesse momento, estão numa fase de captação de recursos, buscando se fortalecer para conseguir em breve, então, ganhar escala e, quem sabe, alcançar clientes até fora de Londrina.
Sim, nosso foco hoje ele é regional, buscando as revendas agrícolas aqui locais. É, a empresa ela teve parceria de fomento com a Fundação Araucária, junto com o desenvolvimento do projeto Sinapse da Inovação. E também estamos concorrendo à última fase do edital Tecnova 2. Iremos ter o resultado em breve, até dezembro.
Legal, Helder. Te agradeço muito pela sua participação aqui na coluna da Rádio UEL. E já queria te convidar para voltar na semana que vem e a gente falar um pouco mais sobre o seu perfil empreendedor.
Muito obrigado, Lucas. Eu que agradeço pela participação e, mais uma vez, obrigado pelo convite.
Maravilha. Helder, muito obrigado mais uma vez. E para você que nos acompanhou aqui na Rádio UEL, uma ótima tarde, um forte abraço a todos.
Saia do lugar. Empreender é inovar. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Catarina é o novo single do cantor e compositor Paulo Vitor Poloni. Um presente para a sobrinha, que nasceu recentemente. O tema tem produção de Fabrício Martins. Paulo Vitor trabalha com música desde os 17 anos. A composição Acalma Catarina relata a mãe da bebê. E a canção também já venceu o festival.
Catarina é uma homenagem que eu fiz para minha sobrinha, que nasceu recentemente em dezembro. E a inspiração veio logo quando eu soube que ela seria uma menina, primeira filha da minha irmã, e que levaria esse nome, Catarina. Imediatamente me veio uma inspiração, fiquei muito emocionado e comecei a elaborar essa canção, que nasceu toda de uma vez. Assim que eu recebi a mensagem da minha irmã dizendo qual seria o nome, eu sentei e comecei a escrever primeiro o poema, que começa com o verso "Quem vai me ninar?". Sendo a primeira filha da minha irmã, eu sabia que ela ia ser uma filha muito desejada, uma neta muito desejada, uma sobrinha muito desejada. Então, eu já fiquei imaginando como se ela cantasse "Quem vai me ninar?", de tantas pessoas que teriam carinho, amor por ela, né? Então, eu fiquei pensando que o melhor presente que eu poderia dar para minha sobrinha, e que seria uma coisa duradoura, seria uma canção. E é isso que eu faço da vida, né? Eu sou compositor, então eu pensei que isso seria um presente mais genuíno que eu poderia dar. E assim que essa música nasceu, eu pensei em produzir uma gravação profissional dela e dar de presente essa gravação para minha sobrinha através da minha irmã, né? E aí entrei em contato com o Fabrício Martins, que é um super produtor musical da cidade de Londrina, um super músico, pianista, arranjador também, e enviei a canção para ele, que começou a trabalhar na produção dessa música. Ele cuidou de todas as etapas, ele elaborou o arranjo, gravou os instrumentos que estão nessa canção, todos sozinhos. E foi no estúdio dele que eu produzi essa faixa também. Então, eu tenho muito, muito orgulho de trabalhar com o Fabrício, muita felicidade, porque ele é um produtor muito cuidadoso, um músico muito atento, sensível, e o resultado da composição ficou muito lindo, muito bem gravado.
Composição reúne histórias de família, também a religiosidade e a fé da mãe da Catarina.
E a inspiração para a letra dessa canção, ela vem de aspectos muito pessoais da nossa família, né? Então, além de mim, que sou tio músico, né? A Catarina tem um outro tio que é atleta, que é professor de taekwondo. Então, eu faço uma menção a isso também, dizendo que se ela quiser lutar, o titio ensina. Ela tem uma parte que fala sobre a confusão dos nomes, que seria engraçado ela ser chamada de outro nome e o pai ficaria bravo. O meu cunhado, o Rafael, pai da Catarina, ele é uma pessoa muito engraçada, muito bem-humorada. Então, eu já imaginei ele se irritando de maneira engraçada com a confusão que poderia acontecer com o nome dela. E aí, no final, acaba falando assim: a minha irmã é uma pessoa religiosa. E eu fiquei imaginando tanto que a Catarina foi sonhada e desejada por ela. E o quanto a minha irmã já entregou em oração, em fé, essa criança para a divindade, para Deus, né? Então, tudo isso se tornou inspiração para essa canção. As pessoas ficaram muito apaixonadas pela canção, felizmente, todo mundo gostou muito. Eu me lembro do dia que eu fui entregar esse presente para minha irmã e para o meu cunhado, eles ficaram muito emocionados. A minha mãe, também, que é a avó da Catarina, também ficou muito emocionada. Daí, rapidamente, a canção, esse presente se espalhou nos grupos da família. E todo mundo vindo falar comigo como era bonito esse presente. E a minha irmã, ela também é cantora, ela é uma cantora amadora, ela trabalha com outra profissão, ela é advogada, mas ela usa essa canção para ninar a Catarina desde que a Catarina nasceu e, aliás, desde que ela estava na barriga. Então, a minha irmã comenta também que quando toca o áudio com a minha voz, a Catarina fica super calma, fica tranquila. Então, eu acho que a própria Catarina aprovou a canção.
Antes mesmo de Catarina nascer, a canção chegou à final de dois festivais. Em um deles, no estado de Santa Catarina, a composição ficou em segundo lugar.
Eu tive também uma grata surpresa que o David Pietro, que é o produtor que trabalha comigo, cuidando da produção executiva do meu trabalho, escreveu essa composição em alguns festivais de canção e eu fui selecionado para dois deles, para final, fui com essa canção para final de dois festivais. Em uma ocasião eu não consegui estar presente, então eu não pude participar da final. Mas a outra eu consegui, era um festival em Santa Catarina, em São Lourenço do Oeste. E a canção foi premiada com o segundo lugar nesse festival. Então antes mesmo de eu conhecer a minha sobrinha Catarina, eu já tinha ganhado um troféu de segundo lugar com a música que eu tinha composto para ela. E quando eu fui conhecer, eu já levei o troféu para ela. Então é uma alegria muito grande, assim, poder compartilhar essa canção que faz tanto sentido para mim, para minha família, e isso também ter tocado outras pessoas.
Catarina integra uma nova safra de canções que estão nascendo.
Ela não é minha primeira música, né? Eu já tenho um disco de canções autorais lançado em 2019, chamado Já Tô no Samba. Ele é o terceiro disco da minha trajetória, né? Antes disso, eu tenho um disco com o Trio Mambembe, chamado Samba Ópera do Malandro. Tem um segundo disco com o Duo Policarpo, com o Guilherme Vilela. E o meu terceiro disco, Já Tô no Samba. E Catarina faz parte de uma nova safra de canções que estão nascendo. E o meu desejo é ir lançando essas músicas como singles, que é como os artistas têm lançado as canções atualmente, né? Vai soltando uma música de cada vez e depois isso compõe um novo álbum. Então, tem uma nova série já composta aí, já estou em produção da minha próxima música que vai ser lançada. E estou muito feliz de poder estar compartilhando isso com os ouvintes da Rádio El.
Não quero nem saber. saber da minha sina. Mamãe jurou que Deus me ilumina. Se alguém me duvidar que ela é divina, eu mando me esperar ali na esquina.
Aí Catarina, novo single de Paulo Vitor Poloni, produção, arranjo e instrumentos, Fabrício Martins, disponível nas plataformas digitais, também no canal do YouTube de Paulo Vitor Poloni, que é cantor, compositor, ator e preparador vocal. Ele trabalha com música desde os 17 anos, está nessa jornada há 16. E amanhã, a viola de Luiz Henrique Mioto, aqui na revista.
E nós ficamos por aqui. A revista do meio-dia tem a apresentação de Valéria Gianni e Patrícia Zanin. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Nós voltamos amanhã ao meio-dia. Eu espero você. Até lá e uma ótima tarde.